passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos voltar a conversar com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo do Senado e que está desenvolvendo uma pesquisa sobre o câncer de mama. Esse é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. O estudo faz um comparativo da incidência do câncer de mama nas servidoras do Senado em relação aos casos diagnosticados da doença em mulheres aqui no Distrito Federal. Na entrevista, você também vai saber por que o número de aposentadorias em razão do câncer tem diminuído nos últimos anos. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Adriana.
Doutor, o que chamou mais a sua atenção ao longo da pesquisa com as servidoras aqui do Senado?
O que chama atenção, Adriana, nessa pesquisa sobre o câncer de mama dentre as servidoras do Senado é que o acometimento dentre elas não é tão significante como a gente possa imaginar. A gente observa que tem havido um crescimento, ainda que discreto, segundo o nosso estudo, no número de casos de servidoras acometidas, tanto servidoras ativas como, o que mais comumente acontece, em servidores inativas, que são acometidas de câncer de mama.
E esse comparativo está semelhante ao do Distrito Federal, doutor?
Então, os índices que a gente observa no nosso trabalho também são similares ao observado no Distrito Federal. Isso demonstra, dentre outras coisas, que a servidora do Senado, seja ativa ou inativa, não tem nenhum, digamos, fator de risco adicional, seja em função do cargo que ocupe, de hábitos pessoais, que possam gerar um incremento nessa possibilidade no risco de câncer de mama.
E em relação às aposentadorias, doutor, muitas mulheres ainda se aposentam por invalidez por conta do câncer de mama?
Inicialmente, até 1988, essa era uma regra. De 98 para cá, com o início da reforma previdenciária, iniciada pela emenda constitucional número 20, que depois foi incrementada com a emenda constitucional número 41 de 2003 e com a emenda constitucional número 47 de 2005, mudou um pouco esse perfil de aposentadoria por invalidez. Por quê? Inicialmente, até 1998, a mulher aposentava, a mulher ou a pessoa acometida de uma doença especificada em lei, que era passível de aposentadoria por invalidez, ela recebia, com a concessão após a avaliação por junta médica desse benefício da aposentadoria por invalidez, ela recebia proventos integrais. No entanto, com essas reformas, né, com essa reforma previdenciária que houve, ela passou a receber, de 2003 para cá, proventos proporcionais ao tempo de contribuição no serviço público. Isso, então, desestimulou muitas das servidoras, não só as que avaliei no meu trabalho aqui dentro do Senado, mas também no Poder Executivo e também no Judiciário, desencorajaram-as no sentido de solicitar a aposentadoria por invalidez, pela diminuição salarial que isso implicava em termos de aposentadoria.
Doutor, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, divulgou uma estimativa assustadora sobre o câncer de mama. A previsão é que cerca de 50 mil brasileiras vão descobrir que têm a doença neste ano ainda, de 2010. Dessas, 37 mil vão conseguir tratamento e 12 mil morrerão da doença. Doutor, a que se atribui esse aumento progressivo do câncer de mama, já que esse número é maior a cada ano?
Dois aspectos que têm que ser considerados para esse aumento na incidência do câncer de mama na mulher brasileira. Primeiro que está havendo uma maior notificação, um maior registro, né? A nível nacional, o INCA está conseguindo incrementar essa estatística, essa vigilância epidemiológica em todo o país. Então, aumentando o número de notificações, acaba tendo por tabela um aumento na incidência. Esse é um aspecto. Então, o outro aspecto é que com toda a urbanização, com a mulher incidindo no mercado de trabalho, com toda a dinâmica que mudou todos os hábitos de vida da mulher, isso também, ainda que seja ainda motivo de investigação, ainda haja controvérsia, mas a gente sabe que os hábitos de vida têm contribuído também para uma maior incidência de câncer de mama dentre as mulheres.
Isso justifica o menor número de casos de câncer de mama antigamente, doutor?
Em parte, sim. Porque um exemplo que eu posso te dar nesse sentido seria o seguinte, com relação à maternidade. A gente sabe que a mulher que amamenta, ela tem um risco menor de ter câncer de mama, ou seja, existe uma proteção que a amamentação determina contra o câncer de mama. Um outro aspecto seria a questão do primeiro filho abaixo dos 30 anos. Então, quando a gente compara a mulher de antigamente com a mulher de hoje em dia, a gente observa que antigamente as mulheres tinham filhos mais jovens e amamentavam muito mais. Isso, de certa forma, as protegia em relação à mulher atual, que opta, muitas vezes, por ter um filho ou até não ter filhos, ou quando o decide, tende a o fazer numa idade superior a 30 anos, que a não deixa tão protegida contra o câncer.
O grande número de gestações antigamente também era uma das causas, já que ela protegia a mulher dos efeitos do ciclo menstrual?
Exatamente. O grande número de gestações que a mulher mais antiga tinha, isso a protegia contra o câncer de mama, sim.
Doutor, vamos explicar para nossos ouvintes o que é o câncer de mama.
O câncer de mama, Adriana, é um tumor, tá certo? Seria o crescimento desordenado de células em um determinado compartimento. No caso, que nós estamos em questão, seria na mama. Então, o crescimento desordenado de células na mama seria o que a gente qualifica como câncer de mama.
E quais seriam as causas do câncer de mama?
Bom, dentre as causas do câncer de mama, a gente pode citar, que eu já citei agora, a ausência de filhos, o fato de não amamentar, aquela mulher que fica exposta a muito hormônio endógeno, ou seja, produzido pelo próprio organismo. O que eu quero dizer com isso? Aquela mulher que inicia a menstruação muito cedo e termina muito tarde, ela fica exposta nesse intervalo ao longo da vida dela a uma carga hormonal elevada. E isso é um fator de risco a mais para o câncer de mama. Hábitos de vida também contribuem para o câncer de mama, como, por exemplo, podemos citar a questão da obesidade, principalmente a obesidade na menopausa. É um fator de risco. O tabaco também, embora exista alguma controvérsia, mas trabalha nesse sentido, de que é um fator de risco também. A dieta rica em gordura também é aventada como uma possibilidade de determinar o câncer de mama. A ingesta de álcool, essa é uma coisa muito importante a ser citada, porque a ingesta de álcool vem aumentando nas mulheres de classe média, classe alta, nos últimos anos. E isso está claramente associado ao aumento da chance de ter câncer de mama. Então, outros fatores de risco também, Adriana, envolve a questão da reposição hormonal, que, embora isso seja motivo de controvérsia, se desencadeia, o que a gente sabe até o momento é que em mulheres que já têm uma susceptibilidade pessoal ao câncer de mama, o uso de reposição hormonal pode acionar o gatilho e determinar nelas o câncer. E outra que, embora não tenham tido muitas pesquisas, mas da mesma forma que a gente avalia a questão da reposição hormonal, seria a questão do uso do anticoncepcional, usado desde a década de 60, e, enfim. E a gente observa também que, como é hormônio, da mesma forma, embora os estudos ainda sejam controversos, não haja consenso, existe uma dificuldade natural de se fazer pesquisa investigando isso, mas existe uma possibilidade, pelo menos teórica, de que o anticoncepcional possa ter um papel também importante na origem do câncer de mama.
É mais comum a incidência do câncer de mama entre mulheres obesas. Muita gente acha que o tecido gorduroso é apenas um acúmulo de células que vão ser gastas no momento em que o corpo precisa dessa energia. E hoje já se sabe que ela também produz hormônios. Qual a relação entre a obesidade e o câncer de mama, doutor?
É a seguinte, Adriana. Como você bem colocou, ocorre no tecido adiposo a produção de hormônios. E dentre esses hormônios, o hormônio feminino, que nós chamamos de estrogênio. E esse estrogênio, pela circulação sanguínea, ele atinge a mama e pode, nessa região mamária, ativar receptores. E através desse ciclo repetitivo, pode acabar sendo mais um fator de risco para o câncer de mama. Então é a produção de estrogênio no tecido gorduroso, atuando em receptor na mama.
Doutor, qual a relação entre o hormônio feminino, especialmente o estrógeno, e o câncer de mama, uma vez que essa doença nos homens, embora ocorra, é bastante rara?
A questão é a seguinte, ocorre muito mais câncer de mama em mulheres do que homens, porque o estrogênio está claramente vinculado, existe essa teoria que mostra que o estrogênio está totalmente vinculado à origem, ao combustível para o câncer de mama, sem dúvida. Por outro lado, o homem produz uma quantidade de estrogênio muito menor, mas também produz uma quantidade de testosterona muito maior. A questão toda, Adriana, é que a testosterona produzida pelo homem, ela pode, e isso acontece com frequência, se converter em estrogênio. Homens que, de repente, têm uma testosterona, por exemplo, com alguma alteração importante, podem gerar uma alteração importante de estrogênio que dê nesses homens, mais raramente, o câncer de mama.
E isso é uma tendência hereditária, uma predisposição familiar?
A questão do câncer de mama enquanto doença hereditária, enquanto doença genética, existe sim. Segundo os estudos, a incidência de câncer hereditário, ela oscila entre 5% e 10%. São causadas basicamente por alterações em dois genes, que nós chamamos BRCA1 e BRCA2. Nesses casos, em que tem hereditariedade já comprovada em pacientes de primeiro grau, em até segundo grau, que fica bem estabelecido, existe uma grande polêmica. Em alguns países, como os Estados Unidos, preconiza-se o uso, por exemplo, de cirurgias preventivas, por exemplo, irmãs daquelas que já tem um passado familiar totalmente comprometido com câncer de mama, né? Então já se preconiza o uso de cirurgia preventiva, até de retirada de ambas as mamas, o que é muito polêmico, é motivo de muita controvérsia, se não é uma atitude muito radical, enfim.
Doutor, e os homens também morrem de câncer de mama?
Sim, Adriana, existe. Da mesma forma, intensidade que o câncer mata em mulheres, ele, da mesma forma, ele se processa entre os homens. Por sorte dos homens, é muito mais raro, né, a ocorrência de câncer de mama. Mas quando acomete, pode também dar metástases para axila, para pulmão, para ossos, enfim. Se processa da mesma maneira.
Doutor, como é feito o diagnóstico de câncer de mama?
O diagnóstico, Adriana, é feito inicialmente a partir no exame físico da paciente realizado em consultório, onde a gente observa um nódulo ou tumor no seio, consistência pétrea, como se fosse uma pedra. Geralmente indolor, não quer dizer que ele não pode ser doloroso, mas geralmente é indolor. Às vezes vem associado também de algum caroço, o nódulo, que nós chamamos nódulo, na região da axila. Por isso, daí a importância de se fazer o autoexame pela paciente todo mês, no fim do período menstrual, ela olhar de frente para o espelho, ver se tem uma diferença de tamanho, de simetria entre uma mama e outra, apalpar o próprio seio para ver se tem uma diferença de consistência e se ocorrer, e ir imediatamente ao seu ginecologista ou mastologista. Mas além da parte de exame clínico e, né, do autoexame pela paciente, do exame físico feito pelo profissional, nós lançamos mãos também de exames complementares. E dentre eles, nós temos a mamografia e a ecografia mamária como os exames rotineiramente usados, principalmente a mamografia, no caso da detecção do câncer de mama.
Em que consiste, então, o exame de mamografia? Como ele é feito, doutor?
Então, o exame de mamografia é um exame por imagem, onde a paciente ela é colocada numa sala, a mama dela é comprimida, esse é um exame doloroso, onde ocorre a compressão da mama dela para se fazer as imagens, e essas imagens são ampliadas em outro equipamento que permitem a visualização de lesões mínimas, de nódulos sólidos mínimos. Podem ser nódulos altamente suspeitos de ser um câncer ou nódulos com baixa suspeição, ou seja, com baixa possibilidade de ser um câncer. Naqueles casos em que a mamografia ela é inconclusiva de alguma forma, aí lança-se mão da ecografia mamária para tentar complementar as informações. Quando a ecografia também é insuficiente, lança-se mão, mais atualmente, da ressonância magnética nuclear das mamas. E aí, quando todos esses exames de imagem esgotam o seu limite de capacidade de identificação de uma lesão, ou de suspeição, na verdade, porque os exames de imagem eles nos dão suspeição, maior ou menor suspeição de ser um câncer. E aí, quando você tem uma alta suspeição, está indicado exames, digamos, invasivos, que são as biópsias, para poder confirmar efetivamente que se trata ou não de um câncer e, se tratar, tomar o procedimento com conduta terapêutica adequada.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Estamos conversando com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo do Senado, sobre câncer de mama.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.